As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, e o Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro, acompanhados pela Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, e pelo Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, inauguraram na manhã desta segunda-feira a loja do Cidadão de Abrantes, depois do descerrar da placa que assinalou o momento da inauguração e da visita da comitiva às instalações. Seguiram-se as intervenções. Manuel Jorge Valamatos referiu-se na altura ao papel desempenhado por Maria do Céu Albuquerque, então como Presidente do Município de Abrantes, na concretização deste espaço.
Senhora Ministra, deixe-me dizer em primeiro lugar que esta loja do cidadão, porque era uma antiga rodoviária e a unidade de saúde familiar lá em baixo, tem muito a ver com a pessoa que está ao seu lado, que é a nossa Secretária de Estado, porque, como sabe, há um mês e meio, sensivelmente, que assumiu essas funções, nós deixámos-la ir. Mas ela deixou aqui, de facto, um património enorme, e este espaço é um espaço de referência da cidade e do concelho e até da região, e é fruto muito da sua inteligência, do seu trabalho, da sua dedicação, e nós publicamente temos esse agradecimento sempre a fazer. A loja do cidadão iniciou as suas funções em 28 de janeiro, sensivelmente não, foi mesmo no dia 28 de janeiro que iniciou. Portanto, este é um novo espaço com partilha de recursos, que permite a existência de um espaço integrado num único local, evitando a necessidade das pessoas terem que se deslocar entre as instituições. Traduz a aproximação dos serviços públicos aos cidadãos, não só do Conselho de Abrantes, mas, de uma forma geral, da região. Assenta na disponibilização de um único balcão, de vários serviços de grande utilidade, e permite que o maior número de pessoas possa usufruir com maior proximidade aos serviços centrais do Estado. Em open space, os recursos são geridos para uma adequada resposta, que se propõe célere, inclusiva e próxima, com benefícios para todos.
O Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro, referiu depois que esta é a 54ª loja do Cidadão inaugurada no país, uma área de 700 metros quadrados, com 48 funcionários ao serviço, naquele que tem sido o esforço levado a cabo na expansão dos serviços do Estado online.
Tem sido feito ao longo dos últimos anos, e essencialmente nos anos mais recentes, um esforço muito significativo no desenvolvimento de serviços online. Eu diria que essa tem sido a grande prioridade, o desenvolvimento de serviços online. Ainda no mês passado, em 14 de fevereiro, foi lançada a nova porta de entrada para os serviços públicos online, o ePortugal, em eportugal.gov.pt. E para ter noção, desde essa altura, pouco mais de um mês, já tivemos mais de 1 milhão de sessões nesse novo portal, com mais de 520 mil utilizadores, portanto tem havido uma procura muito significativa destes serviços. E para esse efeito tem sido evidentemente relevante a chave móvel digital, a chave de entrada nessa porta digital da administração pública. São já 390 mil utilizadores e tem sido de facto um movimento crescente. Começámos com 100 mil utilizadores no início de 2018, ao longo do ano de 2018 tivemos 170 mil novas adesões, e desde que começou este ano, e muito por causa do novo portal que tivemos, já tivemos cerca de 120 mil adesões à chave móvel digital. Portanto, é muito animador, muito significativo. Estes serviços online têm sido acompanhados de um forte investimento nos serviços telefónicos. Tivemos, foi reformulado, por exemplo, o centro de contacto do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, a antiga linha de saúde 24, e que só durante o ano 2018 permitiu atender quase 1 milhão e 100 mil pessoas, com um crescimento de cerca de 30% face ao ano anterior. O mesmo aconteceu com o centro de contacto da Segurança Social. Tem sido encerrado em 2012, foi reaberto no final de 2017, em novembro, e até o final do ano passado já tinham sido atendidas quase 2 milhões de pessoas. Portanto, demonstrando bem a necessidade que as pessoas tinham de ter esse serviço aberto. E o mesmo com o centro de contacto do cidadão, o centro de contacto da empresa, o centro de atendimento consular, uma experiência piloto, tem sido criada com operadores centrados em Portugal, residentes em Portugal, e que atendem os nossos cidadãos que residem fora de Portugal, neste caso durante o piloto, residentes em Espanha.
A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, recordou depois que esta é a sexta loja do cidadão inaugurada ao nível do Distrito de Santarém, um processo que se iniciou vai para 20 anos.
Assinalamos hoje a abertura de mais uma loja de cidadão, a primeira do Conselho de Abrantes, a sexta do Distrito de Santarém, e com isto vimos reforçar aquele que é um dos exemplos da inovação, já não tão recente assim, dos serviços públicos. Mas em cada loja que abrimos, em cada espaço cidadão que inauguramos, em cada serviço online que criamos, sentimos que estamos sempre a dar mais um passo neste caminho que é edificar um Estado mais próximo dos cidadãos, mais eficiente e mais moderno. Este ano assinalam-se 20 anos da primeira loja de cidadão. E podíamos achar que continuávamos 20 anos depois a montar, no fundo, a reproduzir aquela mesma ideia que há 20 anos foi tida. Mas não é isso que acontece. Nós hoje, quando 20 anos depois da primeira abrimos uma loja de cidadão, fazemos um exercício que é muito distinto daquele inicial, que foi revolucionário, porque pela primeira vez juntámos todos no mesmo espaço, forçámos a integrar práticas, pusemos as pessoas a falar umas com as outras. Agora fazemos mais do que isso. Temos hoje um conjunto de respostas noutras áreas da modernização administrativa que fomos fazendo. Quando abrimos a primeira loja de cidadão, ainda cada um de nós tinha no seu bolso 5 cartões de identificação distintos e hoje tem o cartão de cidadão. E esse cartão de cidadão, além de juntar os 5 cartões, permite um conjunto muito distinto de funções, nomeadamente de certificação, que também nos permite fazer a partir de casa um conjunto de serviços. E, portanto, desde a primeira loja até esta, temos essa grande diferença que é termos todos o cartão de cidadão.
Já depois da cerimónia, em declarações prestadas à comunicação social, a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, recordava a importância dos ensinamentos adquiridos no tempo em que presidiu ao município de Abrantes, experiência que pretende aplicar nas funções que atualmente desempenha.
Hoje, que já não estou na presidência da Câmara e que estou a exercer funções governativas, levo daqui um conjunto de ensinamentos, de aprendizagens que também fui construindo ao serviço da comunidade abrantina durante 12 anos, 3 enquanto vereadora e 9 enquanto presidente da Câmara, e aquilo que quero, e é o meu princípio ao assumir estas funções, é replicar também estes ensinamentos, estas práticas que têm o cidadão em primeiro lugar ao serviço, aliás, todas as práticas governamentais ao serviço do cidadão, para podermos construir um Portugal mais justo, mais solidário, onde todas e todos tenham o seu lugar e a sua oportunidade. É proximidade, é trabalho assim que importa fazer, e tenho um gosto imenso em poder estar aqui na minha terra, onde volto sempre que possível, para poder acompanhar aquilo que estamos a fazer e que é apenas uma parte daquilo que está a ser feito no país.
Obrigado. A indicação foi avançada pelo Expresso. As autoridades continuam no rastro do autor do ataque terrorista a duas mesquitas da Nova Zelândia, onde morreram 50 pessoas. Neste mapa, o Conselho de Tomar está mesmo no centro da investigação, em especial a passagem pelo Convento de Cristo, sendo que tudo aponta para que Brenton Tarrant, de 28 anos, tenha mesmo pernoitado na cidade. Por aquilo que a ERTS, entretanto, apurou, a Unidade de Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária não esteve no convento, pelo menos até agora, sendo que a descoberta dessa passagem do terrorista por Tomar terá ficado a dever-se a fotografias que o mesmo publicava nos seus perfis em redes sociais, entretanto já bloqueadas. Ainda na peça do Expresso é referido que a Polícia Judiciária e o Serviço de Informações de Segurança estão a tentar perceber se o assassino contactou elementos da extrema-direita ou se a visita a Tomar teve uma conotação ideológica, já que a Ordem dos Templários foi responsável pela expulsão dos muçulmanos da Europa, sendo que é referido também que entre os simpatizantes dos Templários há ultranacionalistas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Festa dos Tabuleiros tem um orçamento a rondar os 400 mil euros. Este valor divide-se com investimentos com tecido para vestidos, em coroas, rede, arame e cordas para os tabuleiros, para além do papel destinado às populares ruas ornamentadas, sendo que aqui a Comissão se deparou com dificuldades e só a existência de um fundo de maneio, ou seja, graças à boa gestão do passado, fez com que fosse possível ultrapassar o problema. Maria João Moraes, mordomo da festa, em entrevista à Hertz, falou destes números.
Nós apontamos para um orçamento de 400 mil euros.
400 mil euros.
Mas posso-lhe dizer, e não é só quem não é de tomar. Eu acho que quem é de tomar
pois,
não se percebe. O que eu lhe posso dizer é que já pagámos 6.600 euros de tecido para os vestidos. Por exemplo, só para termos uma ideia, nós não queremos, ainda bem que temos e que podemos gastar. Mas, por exemplo, se for para coroas vai à volta dos 9 mil euros, que já pagámos. Se for para a rede, a corda, o arame, a cola, já pagámos à volta dos 6 mil euros. E depois temos a publicidade e a divulgação, que é o caso dos nossos flyers, o caso do nosso cartaz, que vai à volta dos 5 mil. Por isso estaremos já numa conta redonda, a estes meses, de 85 mil euros. Temos vários elementos ligados à comissão, ou fazendo parte da comissão, ou ligados a elementos da comissão, a tentarem esses contactos. Na verdade, o caso da SONAI e o caso da Central de Cervejas, a abordagem foi quase que imediata. E a Central de Cervejas, na verdade, a proposta que nos fez foi tão apreciável que a concorrência não chegou lá. O que mostra que, e aliás, eu depois soube que o responsável fazia questão de continuar na festa e daí a proposta que nos fizeram. As despesas são muitas, o que nos preocupa, mas, por exemplo, nós temos... Eu costumo dizer que o povo faz a festa, tem o trabalho e ainda participa quando os nossos colegas da angariação de fundos vão lá bater à porta. E essa ajuda é fundamental para nós, como é a parte dos terrados e o dinheiro que vamos buscar de quem nos procura para estar aqui na altura da festa, e vamos contactando as diferentes empresas, porque depois uma pessoa quase que se assusta. A festa não tem que obrigatoriamente dar lucro, não pode dar prejuízo, e tem que se fazer, tem que se deixar, tal e qual como disse, um fundo de maneio para quem começa daqui a 4 anos. Com o problema que tivemos do papel, se não tivéssemos esse pé de meia, nós não ficávamos pendurados com o importador. E porquê? Porque não sai papel da Alemanha para nós sem estar pago. É lógico. Por isso, se não tivéssemos esse pé de meia, teria sido muito mais complicado.
O município de Ferreira dos Esdras reforçou a sua rede de ilhas ecológicas e de ecopontos no concelho. Foram colocados vários ecopontos em novos locais estratégicos do concelho e está em fase de conclusão a instalação de mais 3 ilhas ecológicas na vila de Ferreira dos Esdras, estas últimas ao abrigo da candidatura conjunta com a Res e Tejo ao programa POSEUR. O objetivo é criar melhores condições à população para a recolha de material reciclável, prosseguindo as boas políticas promovidas pela autarquia nesta matéria, que tem contribuído para que Ferreira do Zezer seja já o concelho com melhor taxa de reciclagem entre os 10 que compõem a Res e Tejo. Desta forma, o município apela aos cidadãos para continuarem a separar os resíduos de forma a manter as boas taxas atingidas na região e a contribuir para um ambiente e um bom uso dos recursos do planeta. Sempre que o ecoponto dentro da sua área de residência esteja cheio, procure, diz o município, o mais próximo, garantindo que o lixo fique depositado no lugar certo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, não esconde a sua preocupação em torno do que se passa na Estrada de Paialfa ou Estrada da Fai e não hesitou em entrevista à Hertz sem dizer que a via em causa não é segura. Recorde-se que desde janeiro de 2018, a altura em que aconteceu ali um deslizamento de terras, que se espera por uma intervenção de fundo que resolva de vez os receios de quem por ali passa. Mas as infraestruturas de Portugal teimam em adiar soluções e têm sido alvo de duras críticas, nomeadamente do Partido Social Democrata, que dito pela voz do vereador José Delgado, já alertou diversas vezes para o perigo de se registar uma derrocada com consequências trágicas para automobilistas e transeuntes. Anabela Freitas espera que a empresa resolva o problema o quanto antes e garantiu que, se houver um mínimo de evolução negativa nas encostas, então a estrada será desde logo encerrada.
A minha opinião sincera é que não é uma estrada segura. Aliás, houve um início, como sabe, já há mais de um ano houve um desabamento, um deslizamento de terras. Efetivamente as infraestruturas de Portugal tiveram no terreno, chegaram a contratar um empreiteiro que foi o mesmo que arranjou o deslizamento de terras na estrada de Leiria.
Já houve de críticas até a essa intervenção.
Sim, mas isso... Nós não somos todos engenheiros, não é? Portanto, eu acho que temos de deixar aos técnicos o que é dos técnicos. Mas, de qualquer das formas, o empreiteiro ainda chegou a fazer breves, muito breves, intervenções na estrada de Paialvo e, portanto, de ter informação que chegou à Câmara. Portanto, a empreitada não é nossa, nós temos estado a acompanhar e temos pressionado, entendemos que efetivamente aquilo não oferece segurança nenhuma, até porque naquela estrada passa muita gente a pé, e passam inclusive pessoas com carrinhos de bebês e crianças, e portanto é uma questão de segurança mesmo, e portanto aquilo que estava no alvo da empreitada não satisfazia as necessidades da intervenção que tinha que ser feita. E portanto a informação que temos é que as infraestruturas de Portugal estão a lançar outro concurso, tem que ser um outro empreiteiro com outro tipo de alvará para aquela intervenção.
Mas mesmo não sendo uma estrada da responsabilidade do município, recordo-me que há não tanto tempo assim a Câmara mandou cortar aquela estrada por razões de segurança.
Sim.
Tiveram alguma resposta da IP?
Tivemos, claro. Nós mandámos encerrar a estrada por questões de segurança e a IP, que é proprietária da estrada, mandou abrir porque entendeu que as condições de segurança não estavam em causa, condições de segurança.
Então, não é nada disto que ninguém deseja, como é óbvio, mas claro. Se de hoje por amanhã, e acredita-se, pelo menos assim se deseja que ainda venha por aí chuva, se acontecer algo do género em que a segurança das pessoas fique colocada em causa, é a IP que vai responder?
Não, vamos lá ver uma coisa. Nós estamos agora aqui até com o processo de descentralização.
Exatamente.
Estamos aqui com mais autonomia para poder encerrar a estrada, caso haja agravamento. Dizer-lhe também o seguinte, desde que ocorreu o deslizamento de terras, e o deslizamento ocorreu do nosso lado direito, quando em sentido descendente, mas a movimentação de terras tem estado a ser essencialmente do que depois cria pressão,
sim, sim,
para o lado direito, do nosso lado esquerdo. E portanto nós temos estado a monitorizar. Quando os técnicos, aliás, a exemplo do que aconteceu há cerca de um mês, que mandámos encerrar uma ponte porque não tinha condições de segurança. Quando os técnicos, nos relatórios que fazem, entenderem, porque tem que haver medições e tem que haver aqui dados objetivos para poder encerrar a via, estiver em risco as condições de segurança, a estrada será encerrada.
No âmbito da programação complementar da Semana Santa, o Espaço Cada Terra no Sardual vai acolher entre 5 de abril e 9 de junho a exposição Projeto Capela 2019. Realizado há 18 anos, o projeto é exposto no Espaço Cada Terra pelo 6º ano consecutivo, resultando num conjunto de trabalhos realizados pelos alunos do Agrupamento de Escolas do Conselho, alusivos aos tapetes de flores da Semana Santa. Entre os cerca de 130 trabalhos selecionados para a exposição, um será escolhido para ser executado no chão da Capela do Senhor dos Remédios. Na inauguração da exposição, que terá lugar a 5 de abril pelas 17h30, serão entregues os diplomas aos participantes do concurso. O projeto Capela é enquadrado pelo Agrupamento Escolas de Sardual e têm o objetivo de estimular a criatividade e sensibilizar para a importância de se manterem as tradições no concelho, envolvendo os alunos na Semana Santa e numa tradição secular.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia hoje com Luís Francisco.
Durante os últimos dias foi notícia a atribuição do Teacher Global Prize, o título de melhor professor do mundo, em 2019, a um keniano. Trata-se de Peter Tabichi, que leciona matemática e física, que é também padre franciscano, que para além de ser visto como o responsável pela melhoria das aprendizagens dos seus alunos, está a mudar drasticamente a face da remota vila no Quénia, onde vive e trabalha, onde, segundo as notícias, 95% dos estudantes vivem na pobreza. foi ainda referência o facto deste professor doar 80% do seu salário para desenvolvimento da sua comunidade local. Nas reportagens efetuadas sobre este homem e o seu trabalho, ressalta a paixão, o empenho, ao fim e ao cabo, o amor que coloca no seu trabalho. Também tem sido notícia e motivo de reportagem a catástrofe que se abateu sobre a região da Beira, em Moçambique. Nas imagens que vão passando, ressalta a resiliência de um povo sobre a tragédia, a voluntariedade com que os mais jovens naturais se empenham em ajudar, o espírito alegre e desportivo, apesar de tudo, com que o fazem. Estes jovens, comparativamente com os da sociedade europeia, são tipicamente educados com carências, com liberdade de andarem por aqui e por acolá, correndo riscos, exigindo-se-lhe, consequentemente, responsabilidade e empenho. Crescem em contacto próximo da natureza, também tendo irmãos e vizinhos para brincar. Estas referências levam-nos a questionar a forma como as nossas crianças e jovens são educados. Em muitos casos, os pais têm pouco tempo para estar com os filhos. Não existem irmãos ou vizinhos com quem brincar. Desde tenra idade, as crianças são depositadas em escolas onde passam grande parte do dia, onde, pretensiosamente, são educadas. As crianças passam horas a fio em casa, muitas olhando para um ecrã de televisão ou telemóvel. A sua interação com a natureza é diminuta, idem quanto à hipótese que têm de jogar ou brincar livremente com colegas ou vizinhos. Será que estamos a educar bem? Existe entre nós alguma confusão entre o que é educação e o que é ensino. Educação é o conjunto de todas as bases para que uma pessoa tenha o conhecimento e a aprendizagem suficiente para poder viver em plenitude na sociedade. Ela engloba uma diversidade de coisas, entre elas o ensino. A educação é algo amplo que define o comportamento e o conhecimento de um indivíduo. O ensino é uma forma de transmissão de conhecimento sobre determinadas matérias. A educação das crianças e jovens é, por direito natural, um dever dos pais, ou, quando estes falham, de quem os substitua, sendo, consequentemente, um direito dos pais. Os pais devem ter condições de empenhar-se na educação dos filhos. Tipicamente fazem-no com gosto, sabendo que têm falhas e reveses. A educação refere-se essencialmente aos valores humanos e sociais. Ela é feita principalmente na família, não apenas na escola, mas muito fora dela. Os pais, no que respeita à educação de ensino, socorrem-se da escola, sendo que uma sociedade em que os pais estão pouco tempo em contacto com os filhos, o projeto educativo da escola é relevante, para que estes façam as suas opções e sigam critérios de educação. A escola não compete doutrinar e massificar, tentando substituir-se aos pais na sua função educativa.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.